Olá, tudo bem? Eu sou Igor Alcântara e este é o primeiro podcast Literofobia, então episódio número 1. Vou até tentar fazer um episódio assim, um programa um pouco menor, uma duração um pouco menor, é quase um piloto. E nessa série de podcast Literofobia, nós vamos falar de literatura, vamos falar de grandes autores, mas também. De vez em quando eu vou trazer escritores atuais para a gente bater um papo aqui. Este primeiro episódio estou fazendo só eu, não é uma coisa muito comum em podcasts, mas estou abrindo um convite para ouvintes, para pessoas que queiram participar, para que entrem em contato. Você pode entrar em contato comigo através do meu e-mail, igor@igoralcantara.com.br. Também dê uma olhada no meu site, igoralcantara.com.br. E pode ser que você me conheça já dos meus vídeos no YouTube. Eu tenho algumas séries de vídeos sobre literatura no YouTube, especialmente duas. Uma é a Dicas Literárias, que é mais ou menos o que eu vou fazer nesse podcast, onde eu faço uma análise crítica, uma resenha sobre alguns livros. E outra série que eu faço é mais um pouco assim, uma série de humor, que é o Dicas Literárias para Preguiçosos, ou Literatura para Preguiçosos. E ambos estão no meu canal no YouTube, né? youtube.com/IgorVlog. Bom, começando hoje, eu vou falar sobre uma obra que, para mim, é um dos melhores livros já escritos na história da literatura, do meu escritor favorito, Dostoiévski. O nome do livro é Crime e Castigo. E muitos críticos consideram o Crime e Castigo, claro, uma das maiores obras da literatura, uma das melhores do Dostoiévski, mas não a melhor do Dostoiévski. A maioria dos críticos considera Os Irmãos Karamazov a melhor obra de Dostoiévski. Eu, particularmente, a que eu mais gostei foi Crime e Castigo. Li Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov algumas vezes. Crime e Castigo, não sei quantas vezes, várias vezes. E considero a minha obra favorita, do Dostoiévski. Talvez não a minha obra favorita na história da literatura mundial, mas com certeza dividindo ali espaço com O Processo de Kafka e uma outra obra. Bom, enquanto nós conversamos aqui um pouco sobre Dostoiévski, sobre Crime e Castigo, eu vou tocar aqui para vocês um pouco dessa banda que eu também gosto bastante, essa banda britânica chamada The Apples in Stereo. E como ela vai servir como fundo musical aqui da nossa conversa. E se você tiver curiosidade em conhecer a banda, pesquisa aí The Apples in Stereo. O nome do disco que a gente está ouvindo é Velocity of Sound. Falando então do Crime e Castigo, esse livro foi publicado em 1866, logo depois que o Dostoiévski saiu da Sibéria, que ele estava preso na Sibéria. Ele foi condenado a realizar trabalhos forçados na Sibéria. E aí a gente está falando aqui de uma Rússia, período antes, comunismo, né? A gente está falando de uma Rússia na época dos czares. Então, mas já a gente já consegue perceber pelos livros desses escritores russos, desses grandes escritores russos ali do século XIX, especialmente Dostoiévski, começa a perceber todo o movimento popular, ou toda a insatisfação popular, e até mesmo o modo de vida do povo russo, extremamente pobre em algumas classes sociais, que levou a um processo de insatisfação social que culminou em 1917, com a Revolução Russa, então com a Revolução Bolchevique. Então é até um livro, apesar de não ter nada a ver com história, não é um livro, não é um romance histórico, mas ele, se você tem um pouco conhecimento de história, você começa a perceber essas nuances na obra. E por que eu estou falando disso? Por que eu estou falando que o Dostoiévski escreveu esse livro após sair da prisão na Sibéria? Bom, primeiro porque eu gosto sempre de contextualizar a obra no período histórico em que ela foi lançada, em que ela foi escrita, e também, no caso da obra se passar numa época diferente à que ela foi escrita, o contexto histórico da época em que se passa a história, né, o pano de fundo no qual a história se passa. que eu acho que isso é importante para você entender coisas que simplesmente a leitura do livro ou a narrativa não te dão. O segundo motivo pelo qual eu falo isso é porque esse período de prisão que o Dostoiévski passou na Sibéria contribuiu bastante para as obras dele depois disso. Então a gente tem a primeira, que é Crime e Castigo, né? Mas a gente tem outras obras, como por exemplo a fantástica Notas do Subsolo, que é outro livro do Dostoiévski que eu recomendo, e sofreram muito essa influência do tempo que ele passou na prisão. Só uma curiosidade, falando um pouco da prisão, na verdade o Dostoiévski não foi condenado a trabalhos forçados, ele foi condenado à morte. O crime, né, pelo qual ele foi julgado foi de conspiração contra o Czar, e foi condenado à morte. E ele quase foi executado, ele estava realmente no pelotão de fuzilamento, se eu não me engano ele era o terceiro ali da fila para ser fuzilado, e aí momentos antes dele ser assassinado, dele ser executado, chegou uma carta do Czar convertendo aquela pena para trabalhos forçados, e assim ele se livrou da morte e o mundo pôde conhecer as tantas outras obras fantásticas que ele publicou. Inclusive as melhores obras do Dostoiévski foram publicadas depois desse período. Principalmente eu estou falando aí de Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, que é a última obra do Dostoiévski. Então, apenas uma curiosidade. O livro Crime e Castigo, ele possui duas partes, como o próprio título diz. Ele tem a primeira parte, que é a parte do crime, e ele tem a segunda parte, que é a parte do castigo. E nesses programas, no meu podcast que eu vou falar de livros, eu não vou aqui contar toda a história. A ideia não é essa, né? A ideia é, na verdade, comentar um pouco da obra para quem leu, perceber algumas coisas que estavam nas entrelinhas, ou entender pelo menos sobre o meu ponto de vista, a minha análise. E para quem não leu, ter essa curiosidade de depois ir lá e buscar ler. Então eu não vou contar toda a história. Mas, infelizmente, ou até felizmente, algumas coisas a gente tem que falar. Alguns spoilers a gente tem que dar, né? Uma é que houve um crime. Então o livro, até o título diz, Crime e Castigo, houve um crime. E a primeira parte do livro fala sobre esse crime. O personagem principal, que é quem comete o crime, tá aqui outro spoiler, é o Rodion Raskolnikov. Então vamos lembrar desse nome, Raskolnikov. Raskolnikov é um estudante pobre, ele vive realmente em condições muito precárias. Ele mora numa pensão, né, num quartinho alugado, se alimenta mal, enfim, ele mal tem condições de se vestir. As roupas dele são rasgadas, enfim, a gente vê isso na narração do livro. Então ele realmente vive em condições precárias, a família dele tem poucas posses, eles não moram em São Petersburgo, né, que é onde se passa a história. Eles moram, enfim, no interior, em outra cidade na Rússia. E a mãe dele sempre, quando pode, manda algum dinheirinho para ele, mas é muito pouco, então ele tem que se virar, ele tem que trabalhar, fazer uma coisa ou outra. É aí que ele conhece a Aliena Ivanovna, que é uma velha agiota, né? E ela penhora bens das pessoas. Se as pessoas não têm dinheiro para reaver esses bens, para pagar a dívida, ela vai lá e vende os bens mesmo, não espera nenhum dia. Ela é bem sovina, ela é bem materialista, enfim, não tem nenhum pingo mesmo de coração, de condescendência com as pessoas. E é muito mal educada, enfim, é bem ranzinza, e as pessoas não gostam dela, mas recorrem-se a ela porque realmente precisam dela. E aí o Raskolnikov, quando ele penhora os objetos, ele fica sempre pensando o quanto de bens e dinheiro essa velha não tem guardada lá no apartamento dela. Ela mal abre a porta, ela é super desconfiada, né, ao receber as pessoas, mas mesmo assim ele para a pensar nisso. Ah, acho que ela tem sim muitos bens e tal, e ele começa a cogitar a possibilidade de matar a Ivanovna, né, a velha. E ele vai pensando nisso, e aí a gente vai, isso é boa parte da primeira parte do livro, né, o crime, é ele pensando nisso daí. E aí existe uma questão moral aqui envolta, né, que é bem clara no livro, que é se ele deve matar a velha ou não. E nesse ponto a gente tem um fundo filosófico muito forte nesse livro, das ideias do Raskolnikov, né, do que ele pensa, que ele inclusive fala, né, ele deixa bem claro um pensamento dele de que existem dois tipos de pessoas no mundo. Existem as pessoas especiais e existem as pessoas materiais. Dependendo da tradução que você pegar do livro, existem traduções que são feitas direto do russo, existem traduções que são feitas do francês. Então, depende da tradução que você pegar, você vai encontrar que tem pessoas especiais e materiais, ou você pode encontrar que tem pessoas extraordinárias e ordinárias. Enfim, depende da tradução, mas o conceito é o mesmo, tá? Então, ele considera que as pessoas especiais são aquelas que estão acima do bem e do mal, estão acima da lei. E que essas pessoas especiais, elas têm o dever, quase que divino, de tornar este um mundo melhor. Já as pessoas materiais, né, as pessoas ordinárias, são aquelas pessoas comuns que elas vivem para seguir as leis ou para fazer cumprir as leis, e elas não têm essa função de fazer o mundo um lugar melhor. A função delas é simplesmente fazer as coisas funcionarem, é fazer o mundo transcorrer na normalidade do seu dia a dia. E ele se considerava uma pessoa especial, que estava acima desses conceitos morais, ou desses, como ele dizia, dessas limitações da moralidade. Ele se considerava no mesmo nível que Napoleão. Ele se comparava muito à questão ao Napoleão Bonaparte, que Napoleão, ele levou o país inteiro à guerra e invadiu praticamente a Europa inteira, mas que os crimes que ele cometeu de guerra, etc., não poderiam ser julgados pelo mesmo critério de um crime comum, porque ele era uma pessoa especial. O que ele estava fazendo era tentando tornar o mundo um lugar melhor. E ele se considerava no nível do Napoleão. E por que ele pensava muito nisso? Porque ele achava que, como uma pessoa especial, ele não poderia ser julgado por essas questões morais se ele, por exemplo, cometesse um crime e matasse a velha agiota lá, a Aliena Ivanovna. Porque ele considerava que, se matasse ela, que era uma pessoa mesquinha, uma pessoa materialista, uma pessoa que prejudicava a vida de muitos outros, ela ajudava com os empréstimos que ela dava, né, da agiota, mas ela prejudicava através dos juros altos, às vezes um bem de família, a pessoa pedia um, dois dias a mais para poder recuperar aquele bem de família que penhorou e ela não dava. Então, era uma pessoa ruim, e ele achava que o mundo seria melhor se essas pessoas ruins fossem eliminadas. Uma ideia, aqui já é a minha opinião, muito perigosa, uma ideia de eugenia que muito o aproxima ao movimento nazista, por exemplo. Não do Dostoiévski, obviamente, essa é uma ideia do personagem Raskolnikov. E isso mostra muito um pensamento que começava a crescer na Europa, de não é apenas os fins justificam os meios, mas que o mundo é melhor se você eliminar pessoas piores, né? Não considerando quem é que tem o direito de ser o juiz ou o julgador, né? Isso daí evoluiu em teorias de quem é melhor e quem é pior. Essas teorias foram para a questão do racismo e chegou ao nazismo, então isso é muito complicado. Mas, obviamente, a gente não está chamando aqui Raskolnikov de racista ou nazista, a questão dele era completamente outra. A questão dele era toda essa sede capitalista dessa velha. E ele vai tomando todos esses pensamentos e vai pensando isso, filosofando em cima disso, para tentar se convencer de que não teria problema se ele matasse a velha. E até que ele começa a planejar todo o crime, e ele comete o crime. Algumas coisas dão erradas após ele cometer o crime, enfim, pessoas que ele não imaginava que fosse aparecer aparecem e tal. E é uma parte muito tensa no livro, mas eu não vou contar o que realmente acontece para não dar spoilers demais, para não estragar realmente a surpresa se você for ler. Mas esta é a primeira parte do livro, que é a parte do crime. Tá curtindo agora um pouco aí de Apples e Mistério, e vamos falar da segunda parte do livro, que é a parte do castigo. Bom, eu não vou aqui contar também se ele foi descoberto pela polícia ou não, se ele foi preso ou não, porque, na minha opinião, inclusive, isso é o menos importante. O importante aqui é que a punição ou castigo, como diz o título do livro, aconteceu principalmente dentro da cabeça dele. Primeiro, existia o conflito interno muito forte dentro dele, porque antes ele tinha esse conflito de que devo ou não cometer um crime. Agora ele já cometeu o crime. É algo que ele não pode mudar. E o conflito interno é exatamente: será que foi correto ou não? Será que eu, tendo cometido esse crime, Raskolnikov pensava, será que eu, tendo cometido esse crime, eu não me tornei assim uma pessoa tão ruim quanto ela, ou até pior do que ela? Então essa paranoia e esse pesadelo moral pelo qual ele passa é uma parte do castigo dele. E aqui eu vou ressaltar uma característica fundamental e genial dos livros do Dostoiévski, que é a caracterização dos personagens. Dostoiévski, na literatura mundial, é um dos escritores que melhor consegue delimitar, demarcar e definir os seus personagens. E eu vou explicar um pouco melhor isso daí. O que é isso? Cada personagem na obra do Dostoiévski, ele tem uma personalidade própria, um jeito de falar dele que é diferente dos outros. E esse jeito de falar, essa personalidade, é derivada da história daquele personagem, de onde ele veio, da classe social, das experiências, da personalidade dele, etc. Esse personagem, ele tem um discurso próprio, ele tem ideias próprias que são diferentes dos outros personagens. Isso muitas vezes gera um discurso. E os personagens não são personagens que eu chamo normalmente aqueles personagens da linha infantilizada, né? Você pega muitos livros que os personagens são infantilizados. Como assim? Você tem o mocinho, que ele é bom, ele é puro, inocente, imagina assim um Superman, né? E você tem o vilão, que ele é mau, e ele faz o mal para fazer o mal, porque ele é mau, é demoníaco. Isso não existe na vida real, a gente sabe, as pessoas têm defeitos e qualidades, todas elas. Então você dividir os seus personagens em bons e maus, vilões e mocinhos, é você infantilizar os seus personagens, é você aproximar a sua história de uma fábula infantil. Não é uma história madura, digamos assim. Porque as pessoas, elas são frutos da sua vida, da sua experiência. E no Dostoiévski a gente vê isso muito presente. Aí você pode perguntar, mas isso é meio óbvio, né? Cada personagem tem o seu próprio discurso, seu jeito de falar. Olha, não é. Eu, como escritor, posso falar que isso não é algo fácil de se fazer, porque por mais que os personagens sejam diferentes, quem escreveu o livro é uma pessoa, o escritor. Então o escritor, ele tem que ter muito tato, talento e técnica, e principalmente atenção e dedicação ao trabalho dele, para que quando ele falar de determinado personagem, ou quando ele colocar palavras na boca de determinado personagem, sejam as palavras daquele personagem, não do escritor. Porque o mais comum é você ver livros que todos os personagens meio que falam do mesmo jeito. Todos têm um vocabulário culto, por exemplo. Você pega um livro assim que o rapaz, sem preconceito aqui, mas enfim, o rapaz está conversando com o porteiro do prédio dele, e o porteiro do prédio dele parece que é um português fidalgo nobre do século XVII, assim, fala aquela linguagem que ninguém fala, na verdade. E na vida real não é assim. E isso é uma coisa que distancia, isso na minha opinião, é uma coisa que distancia muito os leitores dos livros, né? De você querer ser muito acadêmico e você se distancia dos leitores. Você pode se aproximar dos críticos, mas você se distancia dos leitores. É claro que a gente não pode ir por outro lado, você esquecer completamente a técnica e fazer um livro vazio, como os livros, infelizmente, da literatura mais recente, tipo Dan Brown, por exemplo, como essas besteiras eróticas, tipo 50 Tons de Cinza, essas porcarias, como Paulo Coelho, vários, digamos assim, lixos literários que a gente encontra, que a literatura é vazia, são livros, alguns são quase de autoajuda, não posso considerar nem tanto uma literatura puramente de ficção, mas autoajuda de qualquer coisa. São personagens vazios, histórias repetidas, né? Sempre Dan Brown, são sempre teorias da conspiração e tal. Então, essas coisas pode aproximar grande número de leitores, mas eu acho que você esvazia o discurso. Você tem que ter ali um bom meio termo. E aí o Dostoiévski, eu acho que ele tem isso daí. A linguagem do livro do Dostoiévski, que na minha opinião não são difíceis, complicadas de você entender. Pode ser que às vezes você pegou um livro do Dostoiévski, teve uma experiência ruim, você achou a linguagem ruim, ou não tão ruim, mas sim, a linguagem complicada, mas aí não vamos culpar o Dostoiévski, aí é o tradutor que quis colocar uma certa pompa na obra, que no original em russo não tem, né? Ou até se você lê algumas traduções, não para o português, mas direto do russo, você vê que não tem isso daí. Bom, então, os personagens do Dostoiévski são esses personagens mais ricos e mais cheios. Eles têm as ideias deles, e a gente vê isso aí muito expresso no personagem principal, que é o narrador da história, o Raskolnikov. Ele tem esse discurso que a gente já abordou na primeira parte do livro, né, da questão das pessoas especiais, das pessoas materiais, mas o pensamento dele é mais conhecido mesmo. A gente entra mais dentro da cabeça dele na segunda parte, que é a parte do castigo. Vocês um pouquinho mais de The Apples in Stereo. Tem dois exemplos que eu gosto de citar no Crime e Castigo, que mostram muito bem essa questão do pensamento do Raskolnikov, e como esse pensamento do Raskolnikov é diferente do pensamento das outras pessoas, dos personagens, e como isso é muito bem escrito e definido no livro. Um exemplo é bem no começo do livro, ainda na fase do crime, antes dele cometer o crime, quando ele recebe uma carta da mãe dele. E a mãe dele, nessa carta, conta que a irmã dele, né, que é a irmã do Raskolnikov, a Dunya, vai se casar com um cara rico. E aí é muito legal essa parte, do ponto de vista da técnica literária, quando você lê a carta, ela foi escrita pela mãe do Raskolnikov. Então você vê na linguagem da carta toda a personalidade, todo o jeito e o pensamento de uma mulher simples, da segunda metade do século XIX, do interior da Rússia, uma camponesa, simples, conformada, né, pobre, e conformada com o destino, conformada que é isso mesmo e que as pessoas têm que fazer os sacrifícios. E você vê que a família, ela tem toda essa esperança de que o Raskolnikov, que ele estuda numa cidade grande, né, em São Petersburgo, a família tem toda essa esperança de que o Raskolnikov, estudando, ele sim possa ser alguém na vida. E aí nota-se claramente na carta, apesar de não ser falado isso diretamente, porque obviamente a mãe não quer ofender nem atacar o filho, mas nota-se que a irmã dele está se casando com esse ricaço não por amor, mas por dinheiro, para que assim a família tenha condições melhores e possa ajudar, inclusive, o Raskolnikov a continuar seus estudos, a ter uma vida um pouco melhor lá na cidade grande. Então, é engraçado que no mesmo texto você vê ali o jeito que a carta foi escrita, você vê uma personalidade conformista que escreveu aquela carta, mas o Raskolnikov, lendo os pensamentos dele, o jeito que ele lê, a leitura que ele dá nas entrelinhas, você percebe as ideias dele, que é o pensamento dele quase que de remorso, de revolta, de se sentir um fracassado, da família dele ter que fazer aquele tipo de coisa. Então é um texto só, mas é como se você lesse dois textos. E a forma como o Dostoiévski fez isso é brilhante, merece realmente a leitura. Uma outra parte que eu vejo essa dualidade de pensamento entre personagens bem distintos é já na segunda parte, no castigo. Eu selecionei uma parte de cada, um trecho, né, de cada parte do livro. Na segunda parte, no castigo, o Raskolnikov, ele conversa com as pessoas, e as pessoas falam uma frase para ele, só que ele não entende aquela frase que as pessoas estão falando, ele entende algo a mais, ou ele pensa entender algo a mais. Como que se as pessoas estivessem falando, tivesse alguma mensagem subliminar, alguma coisa nas entrelinhas. Por quê? Porque ele tinha um sentimento de culpa pelo crime muito grande dentro dele. E aí ele entra numa paranoia de que todo mundo sabia do que ele tinha feito ou desconfiava. Então até às vezes a pessoa dava um bom dia para ele no timbre de voz, no jeito que a pessoa falava bom dia, ele já começava a entrar na paranoia e começava a ler coisas daquilo. Não, ela não tinha falado bom dia pra mim antes, ela falou agora, então alguma coisa tá diferente, ela foi cínica, ela sabe o que eu fiz. E ele entra numa paranoia que, e você, como leitor, entra junto dele, você não sabe até que ponto as pessoas sabem ou desconfiam dele e até que ponto é tudo coisa da cabeça dele. Você entra na paranoia dele, é muito legal. Você realmente entra dentro do livro. E isso tem na segunda parte inteira, assim, acho que é o mais forte da segunda parte do livro, a parte do castigo, é essa característica, que ele vai realmente cada vez mais entrando num processo de paranoia, de autopunição mental. E a punição e o castigo, apesar do crime ter sido cometido no mundo real, a punição e o castigo acontecem no mundo das ideias, acontece na cabeça dele. Mais uma vez, isso não quer dizer que ele não tenha sido preso ou não, eu não estou contando isso para você. Mas a grande punição dele começa dentro da cabeça dele. E isso é a questão central do livro, né? A questão mais importante do livro que eu considero. Porque essa obra como lição, ou como, enfim, mensagem para mim, ela traz que o único tribunal que realmente importa é o tribunal da nossa própria consciência. Isso não interessa se você fez alguma coisa e ninguém descobre aquilo que você fez. Você, sei lá, fraudou alguma coisa e desviou um dinheiro, ninguém descobre aquilo. Mas e a sua consciência? Como você vai dormir em relação àquilo? É isso que mais importa. Claro que os crimes têm que ser pagos perante a lei, perante a sociedade. Mas o tribunal da própria consciência é o que mais pune. Porque desse você não escapa. Não tem como escapar, está dentro de você. Você sabe o que você fez. E é isso que mostra-se muito lindo, né, nesse livro. O Tribunal da Consciência do Raskolnikov o condena e ele paga por esse crime. Mesmo aqui a gente não entrando no mérito se o crime foi pago pela justiça, digamos assim, humana ou não. Eu já li alguns críticos que consideram Crime e Castigo como um romance policial. E eu discordo veementemente. Na verdade, a maioria dos críticos não fala isso, mas eu já li algumas resenhas em sites, em blogs, que dizem isso daí. E não é. Crime e Castigo não é um romance policial. Primeiro, porque ele não conta a história do ponto de vista do policial. O ponto de vista que está sendo contado é do assassino. No romance policial, normalmente você tem um mistério que você vai ser desvendado. Quem cometeu o crime, em que condições, etc. Aqui você já sabe, desde o começo, quem cometeu o crime. Não só isso, você participa do crime. Você, leitor, é cúmplice. Junto com, você é cúmplice do crime. Você participou junto com Raskolnikov do crime. Isso não é um romance policial. E só por questões de registro, o primeiro romance policial escrito foi depois disso daí. O primeiro romance policial escrito foi escrito por Edgar Allan Poe, tá? Os Assassinatos da Rua Morgue, depois dá uma olhada. Esse livro é muito legal. Bom, ele não é um romance policial. Esse é mais um romance psicológico. Ele é mais um romance das ideias, porque boa parte da narrativa, do que acontece dentro da cabeça do Raskolnikov. É ele imaginando o que as pessoas estão pensando, ou ele justificando os próprios erros para ele mesmo, etc. Tá? Mas ele também tem um fundo filosófico muito grande. Pelas ideias do Raskolnikov, como ele faz para viver com essas ideias e com enfim, a sua personalidade, os seus crimes, etc. Ele é tão um romance filosófico que ele inspirou teorias de psicanalistas e de pensadores do século XIX e do século XX. Entre eles, o próprio Sigmund Freud. O próprio Sigmund Freud disse ser um apaixonado por Dostoiévski e citou Crime e Castigo como uma das obras que mais contribuíram para ele elaborar suas teorias. Porque os personagens do Dostoiévski são tão vivos e tão bem escritos que é como se fossem pessoas realmente. E o Freud extraiu daí características da personalidade humana, principalmente quando ele fala da relação entre a pessoa e o pai, a relação pai e filho, né? O Dostoiévski fala em algumas obras que quem nunca quis matar o pai, né? Então o Freud explora muito essa questão. Inspirou muitos escritores, claro, né? Sendo um autor assim tão importante como ele é, ele inspirou também muitos escritores, inclusive eu mesmo. Eu, como você sabe, eu sou escritor e uma das minhas obras, Sonhos e Delírios, é o meu segundo livro, é um romance de fantasia. Em Sonhos e Delírios, o Raskolnikov é um personagem pequeno, mas ele também é um personagem. Tá ok? Bom, é isso aí. Como eu disse, eu não quero tornar esse vídeo muito longo. Já. Esse vídeo, desculpa, eu costumo fazer vídeos. Esse podcast é muito longo. Já estamos aqui, passamos agora de 30 minutos, que é mais ou menos o tempo que eu quero fazer os meus podcasts, ok? Então é isso aí. Ajuda a divulgar aí. Entre em contato, como eu falei, no meu e-mail é igor@igoralcantara.com.br. Também, se você quiser contactar através do Facebook, você pode entrar lá, é facebook.com/alcantaraigor, é o contrário. E se você estiver interessado em participar dos próximos, só entre em contato, fale de alguns livros que você gostou e tal, e a gente pode, eu vou sempre convidar pessoas para a gente bater um papo e conversar sobre algumas obras, ok? É isso aí, então, um abraço. Esse então foi o primeiro episódio, primeiro programa Literofobia. Espero que você tenha gostado e até o próximo. Um grande abraço. You know,